Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos ler novamente o texto que nós usamos na reunião anterior. Romanos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 23. E não somente por causa dele, Abraão, está isso escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na reunião anterior nós fizemos um pequeno preâmbulo desse assunto da ressurreição, um dos grandes e profundos alicerces da nossa confissão cristã. E falamos para os irmãos a importância de nós estarmos claros com relação a isso e a importância de nós sermos aqueles que sustentam como igreja, coluna, e aqueles que proclamam como baluartes esse depósito que o Senhor então deu, concedeu como um pacote, um grande pacote espiritual, para que a sua igreja pudesse então sustentar e proclamar. São verdades realmente essenciais, irmãos. Se nós perdermos esse cerne da nossa confissão cristã, esse cerne da revelação bíblica, nós podemos nos distrair na vida cristã com coisas que têm o seu lugar, têm a sua importância, têm o seu significado, mas que são inferiores àquilo que é essencial, ao que é central. Eu penso que nós temos muita necessidade, como igreja em geral, de estarmos sondando se nossas vidas estão realmente fundamentadas nesses alicerces. Irmãos, tudo o que deriva da nossa vida cristã prática é resultado desses profundos alicerces. Nós não podemos verdadeiramente, citando um exemplo para os irmãos compreenderem, nós não podemos verdadeiramente ter paz na vida cristã sem a compreensão desses alicerces. Por exemplo, a ressurreição, como um deles, né? Talvez especificamente a ressurreição. Porque veja que o texto que nós acabamos de ler mostra que a ressurreição é a garantia da nossa justificação. Porque o verso 23 diz, 25, melhor, o último verso do capítulo 4, do livro de Romanos, diz que Jesus foi entregue por causa de nossas transgressões. As nossas transgressões requeriam a sua morte. Na verdade, Deus, né, por causa de nossas transgressões, requeria a sua própria entrega na pessoa do seu filho, né? A justiça de Deus precisava ser satisfeita, vindicada. Então o texto diz que ele foi entregue por causa de nossas transgressões. E prossegue dizendo que ele não só foi entregue por nossas transgressões, mas ressuscitou. Senão essa parte primeira não teria nenhum valor. Mesmo que o Senhor tivesse um desejo como homem de se entregar pelas nossas transgressões, mas fosse retido pela morte, nós teríamos um túmulo cheio lá em Jerusalém, com aqueles ossos corrompidos do Senhor, onde, quem sabe, alguns cristãos iriam algumas vezes por ano, né, saudar aquele que eles consideram seu mestre, mas que foi vencido pela morte há 2000 anos atrás. Nós estaríamos igualando aos muçulmanos, aos budistas, aos hinduístas, né? Mas nós sabemos que a fé cristã, ela é absolutamente suprema. E por causa do que ela é suprema? Porque em Jerusalém nós temos um túmulo vazio. Porque o Senhor ressuscitou. Lembra a voz, a palavra daquele anjo sobre aquela pedra revolvida da porta do túmulo, aquelas mulheres que foram lá? Lembra que aquele anjo disse a elas? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Então, irmãos, que sólido fundamento para a nossa paz. Nós não somos adoradores de mortos. Nós somos adoradores do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Então veja que a consequência imediata de Paulo no capítulo 5 de Romanos é essa. Você percebeu a relação? A reunião anterior nós não entramos até aí, né? Hoje nós vamos então prosseguir. O que ele poderia dizer senão o que ele disse aqui no capítulo 5, verso 1? Se ele foi entregue por causa de nossas transgressões, é o último verso do capítulo 4, ele ressuscitou por causa de nossa justificação. Então, consequência: justificados, pois. Olha o pois aí. Consequência: justificados, então. Né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Está vendo como essas questões não são realmente ou puramente acadêmicas, teológicas, doutrinárias? De jeito nenhum. Irmãos, quanta tolice tem havido no meio da igreja quando pessoas dizem que não carecem de doutrina, carecem de prática, carecem de vida. Doutrina e prática, doutrina e vida são inseparáveis. Quando não temos uma compreensão clara da doutrina cristã, nossa vida não acompanha. Nossa vida não reflete nada. Porque esse entendimento, essa visão, ela não é tudo. Mas ela é, sim, o princípio de tudo. Sempre. Onde não há visão, o povo se corrompe. Salomão já disse em Provérbios. O povo fica sem controle, né? Não há nada que governe a sua vida. Nada pode governar a sua vida. Religião, um entendimento, quem sabe, um bom entendimento sobre a vida, um entendimento moral, né? Filosófico. Nada disso tem valor nenhum. Nós somos governados por aquilo que cremos realmente, de todo o coração. E que é verdade, né? Quando nós cremos em coisas, por mais eloquentes que pareçam ser, mas que não têm conteúdo, nossa vida vai ser sem conteúdo, né? Por isso que pessoas que pregam, às vezes, filosofias, humanamente falando, tão elevadas, vivem tão mal, não é assim? Pregam, creem coisas na cabeça deles tão elevadas, tão místicas, né? Mas vivem tão mal. Na sua vida doméstica, na sua vida do lar, sua relação com filhos, casamentos desfeitos, vidas destruídas, escravos de pecado, de vícios, não é? Porque não creem na verdade, creem em ideias, em conceitos. Então, os irmãos, vejam quanto é importante essa nossa visão da verdade, no singular. Então, o que nós temos visto, afinal de contas, são diversos aspectos dessa verdade, que a Bíblia chama de bom depósito, né? De sã doutrina, na palavra de Paulo a Timóteo, que ele depositou na igreja. Judas chama de a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, meu irmão, esse quinto alicerce que nós estamos estudando, ele é um profundo fundamento. Dele derivam muitas coisas, e nós estaremos gastando o tempo de hoje em torno dessas, algumas dessas coisas, que derivam da ressurreição do Senhor. Se o Senhor permitir, hoje nós vamos encerrar a parte teológica, doutrinária, ligada à ressurreição, e a partir de domingo nós vamos falar sobre aquele outro ponto que eu abordei aqui, os fatos históricos da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos abrir os evangelhos e vamos examinar o significado daquele selo romano, daquela guarda romana, daquela pedra revolvida, etc, etc. Os fatos históricos, concretos, sobre essa grandiosa verdade, que deixou até mesmo os inimigos do Senhor sem saber o que fazer, ou o que responder. Impossível que eles pudessem negar essa ressurreição com fatos tão absolutos. A única coisa que aqueles sacerdotes, ou na verdade o sumo sacerdote, pode fazer, o líder religioso da nação judaica, né, naquele tempo, foi usar dinheiro para subornar guardas. Falar: olha, vamos mentir para o povo, é a nossa única solução. Vamos mentir para o povo. E ofereceu dinheiro, então, subornando os guardas, para dizer que eles dormiram, enquanto eles dormiam, o corpo foi roubado. Tão evidente foi a ressurreição do Senhor. Então eu penso que é de uma importância imensa para nós podermos abrir os evangelhos e vermos por que a evidência é tão grande. Saiba, irmão, que você não é um bobinho, não. quando você fala sobre a ressurreição. Saiba que você é um leão, que você está confessando fatos históricos absolutos que ninguém pode negar. É história. O Senhor Jesus venceu a morte dentro do tempo. Não é uma ressurreição mística, incorpórea, como alguns diziam naquele tempo. Uma ressurreição espiritual, entre aspas. O que eles diziam com isso? Eles queriam dizer que a ressurreição era mística, era espiritual, mas o corpo estava lá. Não, nada disso. O Senhor ressuscitou fisicamente dentro da história e do tempo, de tal forma que ninguém pôde negar. Até mesmo esse líder religioso da nação judaica teve que usar de suborno para que os guardas mentissem a respeito desse tremendo fato. Você acha então que esse fato é uma coisa à toa? Maomé está no seu túmulo, Buda também está no seu túmulo, e os líderes dos hindus também estão, um após outro. Mas o nosso Senhor não está no túmulo. Ele venceu a morte. Ele está entronizado e tem um nome que está acima de todo nome. Porque como homem, ele venceu a morte. Como Deus homem, exatamente como ele morreu. Deus homem, exatamente dessa forma ele ressuscitou. Deus homem. Então nós iremos, a partir da próxima reunião, examinar fatos. E os irmãos vão ver que coisas maravilhosas. O Espírito Santo fez questão de deixar os fatos claros na Bíblia, e ele fez questão de montar a cena de uma forma historicamente perfeita. Vocês vão ver como ele usa palavras em Mateus, Marcos, Lucas, João, fazendo um progresso na visão da ressurreição em alguns assuntos. Vocês vão ver que ele vai acrescentando coisa após coisa, para que ficasse evidente em todos os níveis, como eu falei na reunião anterior, no nível histórico, no nível arqueológico, no nível das pesquisas chamadas epigráficas, né, das inscrições antigas, tudo. Homens que não conhecem a Cristo, não são cristãos, não confessam a Jesus como seu Salvador e como Senhor, ainda assim eles declaram que o túmulo em Jerusalém realmente estava vazio. Só que isso para eles não tem significado, né? Porque eles não creem no Senhor. Nós não nos tornamos cristãos porque nós entendemos que aquele túmulo estava vazio. Nós nos tornamos cristãos porque o Senhor alcançou o nosso coração, né? A sua palavra desceu até nós e gerou vida em nós que estávamos mortos, e nós passamos a ter comunhão com Ele. Isso que nos tornou cristãos. Agora, os fatos que isso envolvem não são menos importantes. São muito importantes, né? Então a gente vai ver mais para frente, a partir da próxima reunião, essas questões. Hoje, para que a gente complete essa ideia, e é claro, irmãos, é de forma muito resumida, muitíssimo resumida, mas precisa ser assim, para que a gente possa cumprir todo esse panorama desses 8 alicerces. Então, na reunião anterior, nós falamos, primeiro, de forma bem geral, sobre esse conteúdo teológico e sobre esse conteúdo histórico, até eu toquei já um pouquinho com os irmãos, fazendo um panorama. Hoje a gente vai ficar exclusivamente com a questão teológica, com a questão doutrinária. Vamos abrir alguns textos na Bíblia para nos mostrar o significado da ressurreição de Cristo no que concerne a nós. O que isso implica para nós? Então nós já estamos diante do primeiro texto. Ele foi entregue por causa de nossas transgressões. E a primeira consequência tremenda da ressurreição de Cristo está aí nesse texto. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Então foi aí que nós terminamos na reunião anterior. Você crê que Jesus ressuscitou? À medida que fomos tocando lá nos fatos históricos, a sua fé vai se robustecer mais ainda, né? Você vai ter uma convicção talvez bem mais aprofundada a respeito disso. Mas se você é um cristão, você crê, porque senão você não é um cristão, né? Se você realmente se converteu ao Senhor, foi convertido por Ele, foi gerado de novo pela palavra do Evangelho no seu coração e tem comunhão com Ele, você sabe que tem comunhão com o Senhor vivo e não com o Senhor morto, né? Então você crê que Jesus ressuscitou, porque você é um cristão. Então nós falamos na reunião anterior, segundo esse texto, Romanos 4:25, você precisa crer em igual medida que você está justificado por Ele. Porque é o que o texto diz. Ele ressuscitou para, presta atenção no para, ou por causa, como diz aí algumas traduções. Fala de um propósito. Ele ressuscitou para quê? Tem por causa aí. Qual que é o por causa? Por causa da nossa justificação. Irmãos, ele não ressuscitou apenas para que Deus ficasse satisfeito com aquele sacrifício, né? Esse é um ponto. Deus ficou satisfeito. O sacrifício do Senhor foi perfeito. Mas ele ressuscitou também por causa da nossa justificação. Porque esse motivo estava no coração do Pai. O grão de trigo caiu em terra e morreu para quê? Para que produzisse muito fruto. Não é assim? Então ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Nunca perca essa relação. Então vamos voltar prosseguindo hoje de onde terminamos na reunião passada. Você só pode ter paz se você crê que Jesus ressuscitou. E você só pode ter segurança da sua justificação feita por ele e nele se você crê que o sacrifício dele foi totalmente agradável a Deus o Pai. E você precisa crer que o sacrifício dele foi totalmente agradável a Deus o Pai, sabe por quê? Porque se não fosse, ele não teria ressuscitado. Você compreendeu isso também na reunião anterior? Se Jesus tivesse pecado em qualquer sentido que fosse, na mente, no coração, nas intenções, na motivação, não importa em que nível, se Jesus tivesse sido tocado pelo pecado em qualquer nível, o que ia acontecer com ele, irmão? A morte iria segurá-lo. Porque a morte segura tudo que tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte. É o pagamento. Quem peca, morre. O salário do pecado é a morte. Não é? Por isso que nós morremos. Mas o Senhor Jesus venceu a morte por quê? Porque não tem pecado. Em todas as coisas ele se tornou semelhante aos irmãos. É assim que Hebreus fala? Exceto com relação ao pecado. Em todas as coisas ele se fez homem. Homem como nós, de carne, sangue, ossos, assumiu a natureza humana, mas sem pecado. O autor de Hebreus faz questão de deixar isso claro. Porque se ele tivesse pecado, seu sacrifício não seria de nenhum valor para a justificação, porque ele é mais um pecador no meio dos pecadores. Não é certo isso? Então vamos ver a importância agora entrelaçar isso tudo. Por que você duvida da sua justificação? Por que você acha que precisa fazer obras para Deus te aceitar, te receber? Isso é uma afronta ao sacrifício de Cristo. Se você crê de todo o coração no Senhor, sabe que Ele te regenerou, sua vida tem mostrado isso, como falamos na reunião anterior, isso não pode ser perdido de vista também. Esse Senhor que é agora o seu Salvador tem evidenciado frutos em você. Você pensa diferente, age diferente, fala diferente, não é? Sua maneira de viver mudou, você tem outras convicções, outras atitudes, outros relacionamentos, não é? A cruz fez trabalho na sua vida, cortou o que tem que ser cortado. Isso é muito importante, senão você pode estar se iludindo. Você vai estar aqui sentado no meio dos santos e a hora que o Senhor vier você vai para o inferno se você não creu no Senhor Jesus, porque reunião não salva ninguém, não é? E nem tempo de reunião. Então, se Jesus é o seu Salvador, se você creu nele de todo o seu coração, com o coração se crê para justiça ou para justificação, é o que Paulo fala em Romanos 10, e com a boca se confessa. Confessa o quê? Jesus Cristo é Senhor. Se confessa para a salvação, não é assim que Paulo fala em Romanos 10? Então, irmão, se você crê que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, com a mesma intensidade, com o mesmo peso, você tem que crer que você está justificado, senão você está ofendendo a obra de Cristo. A obra de Cristo foi suficiente? A obra de Cristo teve algum problema nela? Será que teve? Se tivesse, o Pai não teria ressuscitado o Filho. Não teve nenhum problema. A ressurreição, meu irmão, guarda isso. A ressurreição é um aval de que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Porque se não fosse perfeito, ele não ressuscitaria. Por causa do pecado dele. Você vê, irmão? Então, se ele ressuscitou, nós estamos justificados. Se cremos nele. Então, não ligue a sua justificação nada que você possa fazer ou não fazer. Porque não depende de você. Dependeu dele. E agora, se você entregou totalmente, confiadamente, o seu coração a ele, você está justificado. Consequência, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, consequência. Mas não é só isso, tem mais uma frasezinha aí. Mediante a fé. O que significa fé? União. Quer dizer, eu creio nele, eu lancei meu coração a ele, aos cuidados dele, eu confesso somente a ele como Senhor, somente a ele como Salvador, somente confio nele. Então, mediante a fé, quer dizer, algo, tem algo da minha parte, que é gerado por Deus, mas que passa por mim. Não é? Ou seja, eu me entrego, isso é fé, eu me entrego, eu confio em outro que não sou eu. não é? Confie em quem? No Senhor Jesus, não é? Então, justificados, pois, mediante a fé, que é essa nossa união pessoal, ninguém pode crer por você. Só você pode crer, não é? Por isso nós não consideramos adequado o batismo infantil. Porque o batismo infantil não é uma fé exercida pela criança, porque a criança pode ter fé. É uma fé exercida pelo pai dele. Mas a fé do pai dele não salva ele, né? É por isso que nós cremos que o batismo deve ser professado pela pessoa, então, quando ela tem a sua experiência de conversão. Porque fé significa que eu me lancei, eu me entreguei, eu confiei. E uma criança não se lançou em nada, não confiou em nada. Ele está passando pelo batismo, que é do pai dele que levou ele a isso. Você vê como uma coisa está ligada à outra? Justificados, pois. Justificados por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ressuscitou, esse é o primeiro ponto. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora nós estamos justificados porque cremos. Cremos nele, na sua ressurreição. Confiamos nele. E agora então que nós cremos, nós temos mais uma coisa aqui, ó. Paz. Olha a sequência então. Está vendo? Ressuscitados. Aliás, ressuscitado, Cristo ressuscitou, justificados, fé, paz. É nessa ordem. Está vendo? Então a nossa paz depende totalmente da ressurreição de Cristo. Né? Pela sua ressurreição, somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Você vê o quão importante esse assunto? Você nunca vai ter paz com a sua consciência, a não ser que você creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Primeiro resultado importante. E que resultado? Vamos ver um texto paralelo a esse para esclarecer um pouquinho mais essa questão de paz. Olha como vai se abrir mais um pouquinho. Vamos lá para 1 Pedro. 1 de Pedro. 1 Epístola de Pedro. Abra, por favor, no capítulo 3. E vamos ver versículos 21 e 22. Olha a correlação desse escrito de Pedro com aquele de Paulo, lá em Romanos. 1 Pedro 3:21. Para você entender esse a qual aqui, você tem que ver o contexto, né? Esse a qual aqui está falando daquele julgamento de Deus através do dilúvio no Velho Testamento, né? Na época de Noé. Ele jogou a terra com as águas do dilúvio. Então Pedro está usando esse argumento, dizendo que aquilo tipificava o batismo. Então ele diz assim, por isso que ele termina o verso 20 dizendo: salvos através da água. A água do batismo não tem poder regenerador. Essa é uma doutrina enganosa. Nós cristãos não cremos na regeneração batismal. O batismo não regenera ninguém, é só a água, não é? Nós somos regenerados pela fé em Cristo. O batismo apenas tipifica isso. E é isso que Pedro está falando, né? Então ele diz assim: salvos através da água. Aí ele fala: a qual? Água. Claro, a qual água, né? Do verso 20. A qual? Figurando o batismo. Agora também vos salva. Aí ele fala: nossa, mas o que será que Pedro está querendo dizer? Vamos deixar de interpretar a figura inteira. Ele está falando da salvação, que a água do batismo testemunha, como eu já coloquei aqui, né? A água do batismo testemunha que nós somos salvos. Ou seja, essa água, espiritualmente falando, é a ação da palavra de Deus em nós. A palavra de Deus é essa água, né? Que regenerou nosso espírito. Então ele diz assim: a qual, essa água do dilúvio, segurando o batismo, agora também vos salva. Presta atenção agora. Não sendo a remoção da imundícia da carne, ou corpo, no sentido aqui. Ele está dizendo que o batismo não é igual lá no Velho Testamento, onde quando se aplicava água para lavagens cerimoniais. Havia todo um rigor cerimonial nas ordenanças do Velho Testamento. Por exemplo, um judeu que tocasse, um sacerdote que tocasse um corpo morto, ele deveria ser lavado todinho. Porque aquela morte literal no Velho Testamento era uma figura da morte espiritual. Então o sacerdote não devia tocar aquela morte, toda aquela simbologia, né? Então Pedro está dizendo que agora, na nova aliança, não é essa simbologia. Não é uma água, olha aí, que nos salva, não é uma água que nos salva removendo a imundícia da carne. Ou seja, não é um banho, não é? Não é um banho comum. E o que, que é então o batismo? O que, que ele tipifica? Vamos deixar a palavra explicar. Mas. A indagação agora sim, o sentido do batismo, da água, o sentido espiritual. A indagação de uma, o quê? boa consciência para com Deus. Como, irmãos? Por meio de quê? Agora leia o versículo de novo com cuidado para você entender o que está falando. Está dizendo que o batismo com água é uma figura, um símbolo externo que tem uma realidade espiritual que é a seguinte: Cristo ressuscitou. E por causa do poder da sua ressurreição, do significado da sua ressurreição, porque a sua ressurreição significou justificação para nós, a nossa consciência agora não é mais culpada. A nossa consciência agora não é mais má. A nossa consciência agora não é mais tirana. Os irmãos sabem, todos sabem, se já converteram, se já nasceram de novo, né? Todos aqui que já nasceram de novo, que conhecem o Senhor Jesus, sabem que a consciência é um tirano natural. Só que ele é um tirano de Deus. A Bíblia ensina isso. Todo homem, não importa que ele foi nascido lá no meio da selva e nunca ouviu falar do Evangelho. Isso não tem importância nenhuma. Ele nasceu com consciência, porque todo homem tem consciência. E essa consciência vai acusá-lo o tempo todo que ele vive uma vida alienada de Deus. É isso que ensina Paulo em Romanos 2. Dizendo que há um testemunho, finalzinho de Romanos 2, se você quiser conferir. Há um testemunho na nossa consciência que é equivalente ao testemunho da lei que Deus deu. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Aquele testemunho da lei está na consciência de todo homem. Ninguém, quando deixa de fazer isso, acha que está certo. Ninguém. Não há uma pessoa, irmão, quer conheça o Senhor, quer não conheça, que mate e acha que está certo matar. Só se ele for louco, né? Mas se ele não for louco, ele sabe que matar está errado. Então há um testemunho natural na consciência do homem, que é um reflexo na consciência dele da lei de Deus. Por isso a consciência é um tirano, mas é um tirano de Deus, dizendo assim: você falha, você não consegue, você não pode. Você nunca vai ser bom, você nunca vai acertar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Todo homem nasce assim. A tirania da sua própria consciência por causa do seu pecado. O pecado nos alienou de Deus. Então esse texto está ensinando que quando nós cremos no Senhor Jesus, por causa da plenitude, do significado, desse sacrifício que Ele fez na cruz, os nossos pecados, essa nossa alienação, culpa, acusação, foi de tal forma tratada na pessoa dEle na cruz, que quando ele ressuscitou, isso foi uma indagação ou uma reivindicação de uma boa consciência para com Deus. Que coisa importante isso, não é? Hoje, irmão, você como cristão, se você peca, a tua consciência te acusa. E você confessa o seu pecado, a palavra diz, o Senhor é fiel e justo, Ele nunca vai te negar o perdão. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar. E você pode encontrar paz nele e encontra na sua consciência. Se você vive uma vida honesta com Ele, de confissão, andando na luz. Por que que é assim? Porque nós já tivemos a indagação de uma boa consciência para com Deus mediante a ressurreição do Senhor Jesus. Nós já cremos nele. Então nós andamos em boa consciência. Por isso que a Bíblia fala tanto para preservarmos essa boa consciência. Ela é como se fosse uma diretriz da nossa vida. Olha, vai por aqui. Fala assim, não fala assim. Entra nesse relacionamento aqui. Sai desse relacionamento aqui. Né? Evita esse caminho aqui, anda por aquele caminho ali. A nossa consciência vai nos dirigindo, né? E quando nós sentimos então que ofendemos o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, nós sabemos que isso aconteceu, porque Ele fala na nossa consciência e nos traz de volta. Isso só acontece com o cristão, não acontece com o ímpio. O ímpio tem só a tirania da consciência: você é mau, você não pode, você é escravo de si mesmo, né? E ele mal consegue dormir, não é? Essa é a vida do ímpio, é uma vida sem paz, né? Então, irmãos, veja esse texto aí, mais uma aplicação prática da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela indagou uma boa consciência para com Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi suficiente para a purificação completa das nossas consciências. Quer ver um versículo que ajuda mais um pouquinho nessa mesma questão? Abra lá em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 11. Olha que lindo texto sobre esse mesmo assunto. Hebreus 9, 11. Nos versículos de 1 a 10, ele está falando do Velho Testamento, como eu coloquei aqui. A velha aliança, o animalzinho, o sangue do animal, que ia lá, quando o judeu pecava, levava o animal no lugar dele. Mostrando a simbologia de 1 a 10. Agora, a partir do verso 11, ele começa a mostrar a realidade que Cristo cumpriu. Então, olha lá o que ele fala. Quando, porém, veio Cristo. Lá atrás era touro, bode, cordeirinho, os animais, as figuras, os símbolos. Mas quando veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens, nossa tradução diz bens já realizados. O sentido é bens que têm realidade. Significa aquelas coisas da lei eram sombra, figura, tipo. Mas o Senhor Jesus veio como sumo sacerdote dos bens que têm realidade. Né? Ele é o Cordeiro real. Ele se ofereceu por homens reais, diante de um Deus real, o Deus Pai, não é? Então ele é o sumo sacerdote dos bens que tem realidade. Olha lá, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. No Velho Testamento era um tabernáculo de pés de animal, onde o sacerdote entrava. Mas Jesus não veio para ser sacerdote desse tabernáculo. Ele não era nem descendente de Levi, ele não tinha nem direito de entrar lá. Ele é sumo sacerdote do tabernáculo celestial, que significa aqui em Hebreus a habitação de Deus. Né? Olha que coisa tremenda esse versículo. Então diz que ele é o sumo sacerdote que veio mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha aí, ó, não é feito por mãos, não é de Moisés, não desta criação. Está falando tabernáculo de Deus, celestial, né? Habitação de Deus. Não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos. Agora, me diga uma coisa. Esse versículo está falando de um morto ou de um vivo? Ele está falando das duas coisas, né? Especificamente do Senhor como vivo, como ressuscitado. Está falando do sangue, está falando da morte, mas não tem nenhum morto aqui. Porque está dizendo que ele, pelo seu sangue, ele entrou. Então ele está vivo. Ele também ressuscitou. Se tivesse no túmulo, ele não teria entrado em lugar nenhum. Não é? Ele estaria tragado pela morte. Mas o texto está dizendo que ele entrou no tabernáculo celestial com seu próprio sangue. Você entende a linguagem? Está dizendo que quando Jesus ressuscitou, irmãos, o que, que ele apresentou a Deus? O que, que ele apresentou? Ele apresentou a eficácia do seu sacrifício, né? Do seu sangue derramado. Quando ele ressuscitou e apareceu aquelas mulheres ali na porta do sepulcro, você lembra como a Maria Madalena agarrou ali aos pés dele? Ele não queria deixar ele embora. Né? Ela amava o Senhor havia repreendido e expulsado, segundo a palavra, 7 demônios da vida de Maria Madalena, uma mulher escravizada. Ela amava o Senhor. Então, quando ela reconheceu o Senhor ressuscitado ali no jardim do túmulo, ela agarrou os pés dele. E ele falou assim: mulher, não me detenhas. Lembra? Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas agora ele usa uma expressão que ele nunca tinha usado antes da morte dele, porque antes não tinha lidado ainda com o pecado, com o nosso pecado, ele não podia usar. Agora ele usa. Então ele diz assim: mas vai ter com os meus irmãos. Ele chamou de servos, de amigos, de um monte de coisa antes, mas nunca de irmãos. Agora ressuscitado, ele chama os discípulos de irmãos, porque agora o unigênito é o primogênito entre muitos irmãos. Então ele diz: vai ter com os meus irmãos. E diz para eles assim: a notícia que o Senhor mandou dar é a seguinte: subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Então agora aquela relação que era exclusiva do Pai eterno com o Filho eterno, ela agora é uma relação repartida conosco. Nós somos incluídos nessa relação. Como? Porque ele subiu para o seu Pai. O texto de Hebreus está mostrando qual que é o significado disso. O que, que ele fez? Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, versículo 12 aí, tendo obtido uma eterna redenção. Olha que versículo, né? Então você vê que esse versículo é mais um texto, né, que tem foco na ressurreição acima da morte, né? Na ressurreição, porque ele entrou com o seu sangue. Então o que o Senhor Jesus ressuscitado apresenta, irmão? Não é apresentou no passado, não, é apresenta, porque ele está lá. Foi assim que João o viu, décadas, quase 60 anos depois de ele ter ressuscitado, morrido e ressuscitado, não é? João, quando escreve o Apocalipse, aquela visão do trono, ele fala assim: vi no meio do trono um cordeiro, como que recentemente imolado. Aquele sacrifício fresco, novo, vivo, nunca perde valor, porque é do Deus homem, não é de um simples homem, é do Deus homem, do Filho de Deus feito homem, né? Então os irmãos vejam o que o Senhor apresenta ao Pai, essa eternidade desse sacrifício. Irmão, se isso é assim, e a nossa justificação? E a nossa paz? ela é tão duradoura quanto o sacrifício dele. O sacrifício dele não pode ser mexido, nem a nossa salvação. O sacrifício dele é suficiente, também a nossa justificação. Então esse é o motivo de Paulo dizer: justificados, pois pela fé, temos paz. E o autor de Hebreus dizer, eu vou chegar lá agora, verso 13, porque se o sangue de bode, de touro, aquele símbolo, a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, os santificava, quanto ao corpo, ou quanto à purificação da carne, aqui se refere a corpo, é esse lado de fora mesmo, não é? Era uma lavagem, um banho cerimonial. Então, o autor de Hebreus está dizendo que agora, o verso 14 aí, Hebreus 9, 14, muito mais. Agora não é um banho do lado de fora, não. Agora é um banho lá de dentro, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa... Olha o que Pedro diz lá, ó, de novo. Consciência. É a mesma coisa que Pedro falou lá. Indagação de uma boa consciência. Aqui ele diz, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Nesse contexto aqui, sabe o que é obra morta? Tudo que você faz tentando ser aceitável a Deus. Isso é um lixo para Deus. Porque não há nada que possamos fazer que nos torne aceitáveis a Deus. Nós nos tornamos aceitáveis a Deus crendo na completa suficiência do que o Filho dele fez na cruz do Calvário. Só assim nos tornamos aceitáveis, né? Então isso aqui é obra morta. Olha como é forte esse texto. Irmão, eu não sei quantos aqui têm uma verdadeira experiência de novo nascimento, né? Eu não sou Deus e não posso dizer isso. Mas você deve examinar a sua experiência baseada nisso. Sua consciência tem paz? Você tem comunhão com Deus como Pai? Você anda em comunhão com Ele? Essa comunhão tem refletido nas esferas práticas da sua vida? Tem mudado você? Ou será que você está se enganando? A palavra de Deus diz que esse sacrifício de Cristo, ele purifica nossa consciência de obra morta, ou seja, não tento mais. Não é porque desisti e cansei, não, né? De tentar ser aceito e tentar me justificar, não. É porque eu vi que já foi feito em Cristo Jesus, né? Então é algo pelo qual você, se não está muito claro, deve orar. Só orar. Você não pode fazer nada, só orar. E a sua oração, claro, com as suas palavras, deve ser segundo esse esquema, né? Como colocado nesse texto. Senhor, se é assim, o Senhor cumpriu todas as coisas num sacrifício pleno, suficiente, perfeito, ressuscitou, totalmente aceitável a Deus essa oferta. Prova é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então eu peço ao Senhor que rasgue o véu do meu espírito, da minha mente, que eu veja isso com clareza. Que meu coração se lance em total confiança. Então o Espírito Santo, usando a palavra, tudo dele, é o Espírito Santo, não é você, é a palavra de Deus, não é você, vai então mover aí no seu interior, no seu espírito, na sua consciência, e vai fazer essa obra chamada novo nascimento, salvação, né? Aí você vai passar a ter comunhão com Deus como Pai, orar a Ele, viver com Ele, ter o temor dEle, observá-Lo dirigindo a sua vida, né, norteando você, destruindo o que deve ser destruído, edificando o que deve ser edificado. Isso é um cristão, né? Então, quão importante é, os irmãos vejam, e quão prática é essa questão da ressurreição. Quanta segurança nós temos por causa da ressurreição. Quanta paz. Quanto descanso, irmão. Não é? Isso no seu leito de morte, se você souber em um momento qualquer da sua vida, se for esse o plano de Deus para você, pode ser, porque não, você for acometido de uma doença na qual você sofre numa cama com dores, limitado, confinado, você ainda poderá estar em completa paz e descanso, porque você sabe que é dele, pertence a ele. Já citei para os irmãos aqui muitas vezes, vou repetir, a experiência daquele homem de Deus chamado George Cooking, um evangelista já mais idoso, quando o irmão Watmanee era bem novo. E num dos seus livros, Watmanee cita que visitou esse irmão no seu leito de morte. E esse irmão disse que a única coisa que ele sabia dizer na sua final da sua vida, já fraquinho, nos seus últimos momentos, eram essas duas frases combinadas: Ele dizia assim: irmão Ni, eu sou dele. Irmão Ni, ele é meu. Irmão, tem melhor resumo do Evangelho do que esse? Tem melhor resumo? Preciso de alguma coisa a mais? Eu sou dele. Ele é meu. Se eu sou dele, eu estou absolutamente tranquilo. Se ele é meu, eu tenho absolutamente tudo, né? Então esse irmão resumiu a vida cristã em duas frases: eu sou dele, ele é meu. Isso é resultado de justificação que foi cumprida em Cristo, não é? Isso é vida de adorador. Nós reunimos para adorar, porque isso foi feito. Nós estamos aqui tentando aumentar o nosso saldo médio com Deus. Oh, mais uma reunião para marcar no meu caderninho, né? Estou mais justificado agora. Estou mais aceito agora. Estou mais melhorado agora, não é? Irmão, você nunca vai ser melhor do que você é. Você e eu somos tão ruins que nós não podemos ser melhorados. O que o Senhor fez não tem nada a ver com isso. Ele colocou o nosso velho homem na cruz e nós fomos crucificados e acabados. E o que ele fez em nós foi começar de novo. Um novo nascimento. Um novo homem. Um novo espírito. Um novo coração. Uma nova mente. Tudo novo. O velho não teve que ser consertado, né? Aquele que é cristão conhece isso. Tudo isso é resultado da ressurreição de Cristo. Muito prático, né? Vamos ver mais alguns textos até onde o tempo permitir. Vamos lá. 1 Pedro, ainda, capítulo 1, versículo 3. Esse seria um texto também interessante nós examinarmos. Mais uma consequência da ressurreição de Cristo. Olha que lindo versículo. 1 Pedro 1, 3. Bendito. Pedro começa assim. Significa abençoado Deus. Bendito Deus. É uma exclamação de adoração. Ele fala: bendito, ou seja, bem-aventurado Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro está se adorando tanto? Ele vai explicar aí, ó. Que, olha o motivo. Segundo a sua, o quê? Você acha que você é muito pecador? Então esse versículo é para você. Porque esse versículo diz: segundo a sua muita misericórdia. Muita misericórdia, né? Porque nós somos nada. O melhor que nós fazemos é pecar, né? Naturalmente falando, não agora como cristãos, né? Agora nós temos aprendido a andar no Espírito, Cristo vive em nós, né? Nossa vida é um testemunho de triunfo sobre o pecado. Se permanecemos em Cristo, se não permanecemos, caímos, mas se permanecemos, vencemos, né? Mas como homens naturais, nossa história pregressa, sem Deus, muito miseráveis. Por isso que o nosso Deus é bendito, porque ele é muito misericordioso. Então, pela sua muita misericórdia, olha lá o texto: nos regenerou. Olha que palavrinha: nascer de novo, gerar de novo, regenerou. Não é bendito Deus que nos reformou. Cuidado com essa palavra. Nós não somos um carro batido, todo amassado, e o Senhor está fazendo um trabalho de lanternagem em nós. Não, nós somos um carro batido que deu perda total e fomos ferro velho. O Senhor começou a fazer de novo, construir tudo de novo. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Lembra da profecia de Ezequiel? Eu vos darei um coração novo, um espírito novo, tudo novo. Coração novo, espírito novo. E farei com que andeis nos meus estatutos, nos meus juízos, e os observei. Obediência, nós não temos capacidade. O Senhor falou que ele vai nos dar um novo espírito, um novo coração, e nós vamos obedecer por causa disso. Porque é novo, não é o velho tentando arrumar. O ditado que o mundo usa, do galho que nasce torto, morre torto, nesse sentido é absolutamente verdadeiro. Nasceu torto, vai ficar torto. Esse é o velho homem. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito, né? É Espírito. Por isso que o Senhor falou para Nicodemos: importa você, Nicodemos, nascer de novo. Não tente se reformar, você não tem conserto, né? Tão claro. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esse é o ponto agora de Pedro. Esse é o ponto consequente da ressurreição que eu queria falar um pouquinho para os irmãos. Viva esperança. Que expressão linda, irmão. Aí ele vai mostrar aqui, olha, no texto, que essa viva esperança tem uma base. A base da nossa viva esperança não é porque nós somos otimistas. Você sabe que o cristão não é otimista? Isso é uma bobagem da teologia da prosperidade. O cristão não é nem otimista e nem pessimista. Sabe o que o cristão é? Realista. Que bênção, né? O cristão não é nem otimista nem pessimista. É realista. Onde que está a realidade do cristão? Na palavra. Qual é a realidade que ele crê? Que Cristo ressuscitou. Qual a realidade que ele crê? Que ele não pode ser vencido pela morte. Tragada foi a morte pela vitória. Qual a realidade que ele crê? Que a sua esperança é viva. Que ele pertence ao Senhor e nada separará do amor dele. Isso é otimismo. Isso é realismo. Né? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Linda expressão, porque não é nem só esperança, é viva esperança. Viva, porque nosso Senhor é vivo. Irmão, você acha que um muçulmano pode ter viva esperança? Você acha que um budista pode ter viva esperança? Mas o Senhor dele está morto, né? Só o cristão tem uma viva esperança, porque o seu Senhor não está no túmulo. Ele ressuscitou. Então, viva esperança. Olha que a próxima frase explica. Mediante, essa viva esperança é por causa, mediante, através da ressurreição de Jesus Cristo. Está vendo a ressurreição de novo? Então, irmão, a nossa esperança não é uma boa ideia, não é um otimismo, não é uma sugestão, não é uma coisa da nossa cabeça. A nossa esperança é viva, segura, firme, perfeita, eterna, porque ela se baseia num fato: ressurreição. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele em glória. Efésios diz que ele nos ressuscitou e já nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Só que isso ainda não está completado no nosso ser. Isso é uma verdade lá no nosso espírito, mas ainda não é uma verdade no nosso corpo. Nosso corpo ainda está degenerando, não é? Ainda é um corpo de pecado. Mas quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que já morreram com esse corpo degenerado, mas são do Senhor, creram nele, confessaram a ele, terão seus corpos ressuscitados. Isso vai aparecer. Sim, porque já é assim. Você entende isso, irmão? Em Romanos 8, Paulo fala assim: que o Senhor nos chamou no passado, justificou no passado e glorificou. Ele coloca esse verbo no passado também. Mas quando você olha para mim e eu olho para você, será que você vê alguém glorificado? Nós não vemos. Muito pelo contrário. Nós vemos pessoas que todo dia estão com um cabelo branco a mais, uma ruga a mais, uma dor a mais, né? A gente vai entrando na idade do condor, 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 essa idade não acaba nunca. Não é assim? Isso não faz de pessoas glorificadas, não é? Isso faz de pessoas que estão com efeito de morte no seu corpo. Mas Paulo coloca o verbo no passado em Romanos. Ele fala: ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou. Por que ele diz assim? Porque já é verdade em Cristo. Tanto é que quando Cristo se manifestar, o que vai acontecer? Ele vai provar isso em nós. Quer dizer, o nosso corpo mortal vai ser absorvido pela vida. Você vai pensar nisso? Filipenses 3 diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 20. Lindo texto. Por que ele vai fazer? Porque ele já fez. Ele vai tornar isso apenas evidente, manifesto. Ele já cumpriu. Que maravilha, irmão. Nós, como cristãos, devíamos ser as pessoas mais felizes, mais equilibradas do mundo. Não é assim? O mundo devia estar olhando para nós e perguntando assim: quem que é teu médico, teu psiquiatra? Que comprimido que você toma para ser tão feliz assim? Né? Os cristãos deviam ser as pessoas mais ajustadas, mais equilibradas, mais felizes. Porque creem no Senhor ressurreto. Eles têm uma viva esperança. A morte não pode com eles, a doença não pode com eles, o fracasso não pode com eles, né? Nada pode com eles, porque eles são de Cristo. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Coisa tremenda, né? Para uma herança incorruptível,
Está se referindo a essa herança, quando o Senhor Jesus voltar. E se nós habitar com Ele em glória, para sempre na presença dEle. Herança incorruptível. Tudo aqui é corruptível, irmãos. Tudo. Tudo que nós tocamos tem o gosto da ferrugem, né? O gosto da corrupção. Tudo. Você acha que é muito bacana. Se você puser a mão naquilo, você vai ser feliz. Aquela é a chave, né? Quando você pega a chave, você vê que ela é nula, né? Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo tem o gosto da ferrugem, corruptível. Mas a nossa viva esperança, ela é incorruptível. Quando nós estivermos face a face com o Senhor, não tem gosto de frustração mais. Não tem gosto de parcial mais, porque tudo vai ser total, né? É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 13. Quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Nós conheceremos assim como nós somos conhecidos, quer dizer, plenamente. Isso é tudo conteúdo da nossa viva esperança. Será que nós, como cristãos, não somos realmente um povo que exulta? Um povo que reúne para adorar, para agradecer, para glorificar, para honrar o Senhor, porque Ele já fez tudo, né? Uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível, que não murcha. Isso se refere à degeneração, como eu já falei. Tudo aqui murcha. A mais glória humana que alguém possa ter é erva e flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. É assim que Pedro fala, logo à frente aí, nesse capítulo 1 mesmo, lá no verso 23, ele fala isso. 23 e 24, capítulo 1. Então, e mais perceptível, que não murcha, não é como essa erva, lá do 24, ó. Toda carne é erva, todo fagor como flor da erva, esse aqui é o natural. Mas Pedro diz que a nossa herança é imarcessível, versículo 4, ou não murcha, nunca, né? Reservada nos céus para vós outros, reservada. Você acha que a sua salvação vai e vem? Você está pendurado entre o céu e o inferno, dependendo do que você faz, do que você pensa? Você acha que é assim? Você acha que o Senhor reservou algo para você que você pode obter ou não? Você acha? Problema seu, né? Pior para você, porque não é assim. Se você creu de todo o seu coração no Senhor Jesus, realmente, sua vida tem mostrado que você é um cristão, porque o Senhor tem trabalhado em você e transformado você, então saiba que a sua esperança é viva, incorruptível, imarcessível, reservada no céu e ponto final, né? O verso 5 diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus. O que, que você acha dessa guarda? Você acha que nós precisamos reunir? Senhor, põe anjo na porta, anjo na retaguarda, anjo por cima, anjo do lado esquerdo, não é? Quantas pessoas se reúnem hoje dessa maneira, não é? Amarra daqui, desamarra de lá, o anjo guarda, abre a porta, o anjo fecha a porta, mas que o anjo se tornou o centro da vida da igreja, não é? Em muitos lugares. A Bíblia diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. E esse poder de Deus inclui, e Ele, nessa sua provisão, enviar os seus anjos. Os seus anjos são espíritos ministradores a nós. Mas nós não pedimos anjo para Ele. Nós não queremos saber de anjo, não, irmão. Ele envia os seus anjos. Ele já faz isso. Ninguém precisa pedir. Aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem. Não é? O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. A Bíblia já afirmou que Ele faz isso. Então, para que pedir? O foco da vida cristã é Cristo, não é anjo, não é? Porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Nem anjo tinha poder para nos guardar. Do diabo, não. O diabo é o maioral deles, dos anjos caídos, não é? Anjo não podia dar segurança nenhuma para nós, nem pode. Nós só podemos ser guardados pelo poder de Deus, como diz aí. Guardados para quê? Mediante a fé, né? Que é essa união, essa relação com Ele. Nós não somos guardados pela oração dos outros. Presta atenção aí. Nós somos guardados mediante a fé, né? Se você crê, você é dele, você pertence a ele. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Por que a gente está entrando em tantos detalhes desse texto? Porque tudo isso é consequência da ressurreição, irmãos. É o que diz o verso anterior aí. Pela ressurreição do Senhor Jesus é que nós temos viva esperança, herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, imarcessível. Somos guardados pelo poder de Deus. para aquela salvação que vai se revelar no último tempo. Ele está se revelando a essa que eu já falei, a transformação desse corpo mortal num corpo incorruptível. É a salvação do último tempo que ele fala aí, é a salvação nessa esfera, na esfera do corpo, porque na esfera do espírito ela já aconteceu. Onde fala isso? No versículo 3 aí anterior. Ele nos regenerou, passado. Nos regenerou, já está feito, já está pronto. Mas tem um aspecto da salvação que é futuro, para revelar-se no último tempo. Qual que é? Transformação do corpo, para ser igual ao corpo da sua glória. Plena salvação, espírito, alma e corpo. Tudo isso é uma consequência da ressurreição. Tem mais textos, muito mais. Mas eu vou terminar por aqui. Se você quiser examinar, estude por você mesmo. Pegue a sua chave bíblica, sua concordância bíblica, procure a palavra ressurreição e leia todos os versículos do Novo Testamento sobre esse assunto. Você vai ver que riqueza. Quantas coisas são garantidas a nós pela ressurreição de Cristo. Se o Senhor permitir, então, a partir da outra reunião, nós vamos começar a examinar os fatos históricos da ressurreição, para que a nossa fé, então, seja ainda mais robustecida nesse tremendo alicerce. Nosso Senhor é ressurreto dentre os mortos e habita com a sua igreja. Amém. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos colocou em Cristo e Cristo em nós. Que bênção, Senhor. De nada mais precisamos. Que segurança, que descanso, que paz, que alegria, que realização. Ó Senhor, rasga o véu do nosso entendimento, nós pedimos, porque queremos ver isso com mais clareza, ver que isso é um fato imexível, irrevogável, eterno. Abre nossos olhos para vermos, Senhor, que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Por favor, faz isso em nossas vidas, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.